Olá, boa tarde. Nos hospitais de Ponta Delgada, Horta e Terceira vão receber um reforço de verbas no valor de 35 milhões de euros. Segundo as adendas aos contratos programa para 2024-2026, hoje publicadas em Jornal Oficial. De acordo com este jornal, o Hospital Divino Espírito Santo em Ponta Delgada recebe um reforço no valor de mais de 17 milhões para compensar as obrigações assumidas no contexto do Serviço Regional de Saúde. Deste modo, o valor contratualizado para 2024 é alterado para mais de 159 mil milhões. A adenda ao contrato-programa para o mesmo período para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira define um reforço no valor de 12 milhões de euros, sendo que o valor contratualizado para 2024 é alterado para 95 milhões. Por fim, o Hospital da Horta na Ilha de Faial recebe um reforço no valor de cerca de 5 milhões para compensar as obrigações assumidas no contexto do Serviço Regional de Saúde. Segundo a publicação, o valor contratualizado para 2024, relativamente a este hospital, é contratualizado para 38 milhões. As adendas aos contratos programa dos três hospitais da região, com a designação de Entidade Pública Empresarial Regional, EPER, são justificadas pelo Executivo, considerando que estes são financiados através das dotações orçamentais incluídas nos contratos programa ou de gestão. Estruturas representativas dos bombeiros profissionais a nível nacional e regional manifestaram este fim de semana extrema preocupação com a possibilidade de redução em 1,5 milhões de euros do orçamento do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. A questão foi abordada numa reunião da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e do Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais em Ponta Delgada, com as estruturas regionais representativas destas duas entidades, para analisar e debater a atual situação do setor, tanto a nível nacional como no contexto da região. Num comunicado, o Secretariado Regional dos Açores manifestou preocupação com notícias veiculadas na comunicação social que apontam para uma redução de 17% no orçamento anual pela Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática e que alegadamente se vai traduzir numa redução de 1,5 milhões no orçamento da Proteção Civil. Caso se concretize, advertem que será um enorme revés nas expectativas dos bombeiros e respectivas associações humanitárias, numa altura em que é imperial que o financiamento das associações deve ser reforçado. Um pescador lúdico de 67 anos foi auxiliado este fim de semana após alegadamente ter sofrido uma queda quando regressava da pesca junto ao Forte de São Jorge, no concelho da Praia da Vitória, na Ilha Terceira. Segundo a Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi dado por volta do meio-dia através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada. Na altura, foram ativados elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Praia, uma equipa de grande ângulo dos bombeiros voluntários da Praia e também da Proteção Civil e uma viatura de suporte imediato de vida. O pescador lúdico foi assistido e estabilizado pelos elementos dos bombeiros e viatura CIF e posteriormente resgatado pela equipa de grande ângulo. Depois foi transportado pelos elementos dos bombeiros voluntários para uma unidade hospitalar e o comando local da Polícia Marítima da Praia tomou conta da ocorrência.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Conselho de Ilha de Santa Maria votou desfavoravelmente por maioria as anteproposta de plano e orçamento dos Açores para 2026, alegando uma baixa taxa de execução dos investimentos e ausência de respostas em várias áreas.
O documento não nos satisfaz em termos daquilo que seriam as expectativas que nós tínhamos relativamente àquilo que tinha sido promessas asseguradas pelo Governo nos últimos anos, apesar de vermos com satisfação que há um aumento substancial do valor atribuído neste orçamento, o que nós vemos é que, na realidade, a distribuição das verbas não corresponde àquilo que são as nossas expectativas.
Dulce Rezendes, presidente daquele órgão, em declarações à RTP Sores, referiu que se projeta um orçamento bastante substantivo, mas na realidade o que é concretizado em termos de ilha fica muito aquém do valor, alertando que em 2023 apenas 50% do orçamento é que foi concretizado em Santa Maria.
Dos últimos orçamentos têm estado muito baixas e uma das questões que foi falada aqui foi o valor das estradas. O ano passado, ou seja, em 2025, estavam previstos 399 mil euros para intervenção nas estradas regionais e até agora, até mês de outubro, não foi gasto um único cêntimo desses 399 mil euros.
O parecer desfavorável do Conselho de Ilha de Santa Maria aponta ainda à falta de concretização de diversos projetos que foram prometidos pelo Governo Regional nas visitas estatutárias deste ano e no ano passado, tendo a responsável, em concreto, o projeto da Marginal e também a proteção costeira da Praia Formosa. Na área habitacional, assinalou a questão da requalificação dos loteamentos anunciados para a zona do aeroporto, em que foi prometido o investimento de 7 milhões de euros no âmbito do PRR. Também o Conselho de Ilha de da Ilha das Flores, aliás, deu hoje parecer negativo às anteproposta de plano e orçamento da região para o próximo ano, por considerar que algumas questões da ilha são sucessivamente ignoradas. O órgão exemplifica com a segunda fase do Porto das Poças, em Santa Cruz, a proteção da falésia na mesma vila, a obra no Porto de Ponta Delgada, a necessidade de obras na Aerogar, do aeroporto, e de um parque de estacionamento. Acrescem obras nas escolas da ilha e a repavimentação de alguns troços de estradas que já se encontram há anos em péssimo estado de conservação, sobretudo no interior da ilha. O plano de orçamento dos Açores para 2026 vão ser discutidos e votados em novembro na Assembleia Regional.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A forma como é praticado o bullying nas escolas ao longo dos anos alterou-se. Quem o diz é Paulo Pires, docente responsável pela saúde escolar da Escola Básica e Secundária Armando Cortes Rodrigues, em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, que falava à Atlântida em pleno Dia Mundial de Combate ao Bullying. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A professora revela que há uns anos os alunos exerciam o bullying de forma mais física e que atualmente atuam sobretudo de forma virtual.
Há uns anos atrás que nós verificávamos era a existência de bullying na sua forma mais física, que era o bater, o pontapear, empurrar, roubar, perseguir. No entanto, hoje em dia, nós já não verificamos tanto esse tipo de bullying. O que nós sabemos, realmente, é exatamente a existência de muitos casos de cyberbullying, em que o agressor nem sequer às vezes é identificado, portanto, quando se faz um tipo de agressão na forma anónima, não é? Pode-se dizer, falar, apontar o que se quiser e ninguém sabe quem é que o faz. E também ao nível social, principalmente o excluir, o levantar boatos, isso é uma das coisas que nós verificamos. Mas é um tipo de ação que muitas vezes não se centra apenas numa vítima, mas num conjunto de vítimas e às vezes não de forma repetitiva. Às vezes centram-se num grupo de colegas, no outro dia já é outro grupo de colegas.
A responsável revelou que para ajudar os alunos, quer vítimas, quer agressores, foi criado na escola um formulário de denúncia, adiantando que até o momento nenhum estudante o utilizou.
Em termos de denúncias formais, nós não tivemos nenhumas. A maior parte dos casos que surgiram sob a forma de denúncias por parte do aluno, mas feitas ao diretor de turma, e não eram situações que nós pudéssemos realmente dizer que eram casos de bullying, porque eram casos esporádicos em que a criança, devido às mais diversas razões, teve, por exemplo, um acesso de raiva e reagir daquela maneira naquele momento. Nós não recebemos realmente nenhuma denúncia, apesar de sabermos que há situações que existem, porque elas acontecem principalmente ao nível do cyberbullying, é através das redes sociais, através de chats, de SMS, de telefonemas, e lá está, nós adultos que trabalhamos na escola acabamos por não nos aperceber dessas situações, e eles realmente não nos dizem, não é?
avançou também que estão a criar um plano de prevenção e combate ao bullying e cyberbullying, que tem como finalidade promover estratégias de sensibilização, prevenção e de intervenção. Sublinhou, no entanto, que a escola já trabalha nestas matérias há vários anos. A professora aproveitou a oportunidade para deixar uma mensagem a toda a população.
É muito bom tratar o outro como nós gostaríamos que ele nos tratasse. Por isso vamos todos evitar essas situações de violência, quer seja com os nossos colegas de escola, quer seja com os nossos amigos mais próximos e quer seja também nas nossas famílias.
O Dia Mundial do Combate ao Bullying assinala-se hoje e tem como intuito consciencializar a população mundial para esta forma de violência, apoiar e incentivar as vítimas a denunciarem estas graves situações e encontrar formas de as prevenir. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, uma em cada três crianças no mundo entre os 13 e os 15 anos é vítima regularmente de bullying na escola.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O projeto PDL 26, Capital Portuguesa da Cultura, a decorrer no próximo ano em Ponta Delgada, vai permitir projetar a cultura que se faz nos Açores a nível nacional e europeu, disse o presidente da autarquia de Ponta Delgada.
O PDL 26 representa aquilo que tem sido um esforço para nós fazermos aqui uma boa programação, uma boa organização, para que o ano 2026 seja um ano em que vamos projetar não só a cultura que se faz em Ponta Delgada, mas também nos Açores, a nível nacional e também europeu, mas também trazer a Ponta Delgada outras manifestações culturais que acontecem pelo país e também, enfim, fora de portas. A importância deste acontecimento é precisamente colocar no centro da discussão aqui em Ponta Delgada, a meio do Atlântico Norte, aquilo que são, não só aquilo que são as nossas manifestações culturais, enfim, de todos os domínios, mas também projetar o que é que queremos da cultura para as próximas décadas, o que é que vai identificar Ponta Delgada e os Açores neste âmbito cultural que é muito rico, que tem muitas áreas, e isso é, sobre dúvida, um desafio muito importante para as novas gerações.
Por seu turno, o Presidente do Governo disse que sente um enorme orgulho no contributo da história açoriana para a cultura portuguesa e que a referência nacional tem de abranger a projeção atlântica e a cultura insular.
Eu, na verdade, sinto, cara Cátia, um enorme orgulho.
É que nunca mais acabamos
na história açoriana, para a cultura portuguesa e para a identidade e a açorianidade. Ter agora a oportunidade de, através de Ponta Delgada, a PDL 26, Capital Portuguesa da Cultura, ela deve permitir-nos evocar e projetar para que os portugueses todos conheçam este valor que os Açores acrescentam a Portugal, à cultura e à história portuguesas, estas personalidades, este património. Há património material do qual este auditório também faz parte, mas tantos outros para esta cidade de Ponta Delgada.
Já a Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, defendeu uma aposta precoce na cultura, sublinhando que os primeiros anos de vida são os mais decisivos na formação desta ligação, e garantiu que a meta é uma prioridade do Governo.
O mais precocemente possível, colocar lá essa semente, eu consigo garantir que esse gosto, que esse amor tem maior longevidade, que tem maior sustentabilidade. E, portanto, esta é uma prioridade que eu tenho, que nós temos, quando nós, Governo, é de facto tornar a cultura acessível o mais cedo possível.
Este fim de semana foi assinado o protocolo de cooperação de financiamento da PDL 26 entre os Ministérios da Cultura e da Economia, da Secretaria de Estado do Turismo, o Governo Regional e também da Câmara Municipal de Ponta Delgada. A celebração dos 50 anos da vida literária do escritor açoriano João de Melo, a revelação do vencedor do Prémio Literário Vitorino Mésio e a homenagem ao escritor Alan Oliveira são alguns dos destaques do programa do Outono Vivo 2025. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Para a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, o Festival Literário e Cultural reúne condições para mais uma grande festa da cultura.
São 20 anos do Outono Vivo, não são 20 dias, voltam a ser 17 dias de festa em que temos a oportunidade de ter uma feira do livro, mas também um cartaz cultural muito rico e com a presença de grandes nomes que para nós são sem dúvida motivo de muito orgulho. Evidenciarmos aqueles que foram os 75 anos da Festa Redonda de Vitorino Nemésio que estamos a contemplar ao longo deste ano. O prémio será apresentado neste Outono Vivo perante a presença do Sr. Presidente da Assembleia Legislativa Regional. Vamos ter também, no momento de arranque, a presença do Sr. Secretário de Estado da Cultura, e isso enaltecerá muito o nosso Outono Vivo deste ano, e por isso estamos muito, muito felizes por isso.
Segundo Vânia Ferreira, a edição de 2025 do Outono Vivo conta com 13 escritores nacionais, 13 escritores regionais, uma escritora de Cabo Verde e um escritor da diáspora.
Vamos ter a oportunidade de homenagear Alamo de Oliveira, vamos ter a presença de autores cabo-verdianos, vamos ter uma mesa redonda em que podemos evidenciar aquele que foi um momento em agosto de uma germinação com Cabo Verde e que também entronca com aquele que é o processo de germinação e de ligação à escola profissional.
Festival Outono Vivo na Praia da Vitória, de 24 de outubro a 9 de novembro, na Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira e no Auditório do Ramo Grande.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Portugal Continental e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira vão atrasar os relógios uma hora na madrugada do próximo domingo, dando início ao horário de inverno. Na madrugada de 26 de outubro, em Portugal Continental e Madeira, quando forem 2 da manhã, os relógios devem ser atrasados 60 minutos, passando assim para a uma hora. Nos Açores, a mudança será feita à 1 da manhã de domingo, passando para a meia-noite. A hora legal voltará depois a mudar, a 29 de março, a hora de verão, 29 de março de 2026. Nos Açores, portanto, não se esqueça, a hora muda na madrugada do próximo domingo.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No desporto, Santa Clara da Primeira Liga garantiu a passagem à quarta eliminatória da Taça de Portugal com uma vitória sofrida frente ao Sporting de Espinho da Distrital nas grandes penalidades. Após um jogo complicado para a formação orientada por Vasco Matos, o guardião Neneca acabou por ser o herói da eliminatória ao defender duas grandes penalidades com Sidney Lima a marcar o decisivo. Fica por aqui nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.